As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma pessoa perdeu a vida na sequência de um acidente de trabalho que ocorreu na Resitejo, uma entidade situada na localidade de Carregueira, concelho da Chamusca. O alerta foi dado pelas 23h30 desta segunda-feira. Por aquilo que a nossa redação apurou, a vítima estaria a manobrar uma máquina quando houve o embate com uma viga aí existente. O homem acabou por ficar debaixo da estrutura. O óbito foi declarado no local. O lar onde deflagrou um incêndio nesta segunda-feira na localidade de Rossio, ao sul do Tejo, o concelho de Abrantes, funcionava ilegalmente. O Instituto da Segurança Social, citado pela agência Lusa, confirma este cenário. Recorde-se que o incêndio provocou 7 feridos, 3 deles em estado considerado como muito grave, perante a dimensão das queimaduras sofridas, num dos casos em cerca de 65 a 70% do corpo, como acontece com uma senhora de 79 anos. Estas vítimas estão internadas em unidades de queimados de hospitais de referência, casos do São José e São Francisco Xavier, em Lisboa, e no São João, no Porto. Os outros 4 idosos estão no Hospital de Abrantes. A Segurança Social já está a encaminhar os cerca de 20 utentes do lar para outras instituições de apoio social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou a indicação avançada pela ERTS. As obras que decorrem na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira vão sofrer um atraso no mínimo de 2 meses. Ou seja, a intervenção, cujo final estava projetado para março-abril, poderá estender-se até junho, na melhor das hipóteses. No entanto, ao contrário do cenário avançado, não houve qualquer erro de projeto ou na execução do mesmo. Os problemas centram-se, isso sim, no conjunto de ligações de água e saneamento ilegais.
Eu também tinha a ideia, aquilo que me tinha sido reportado, é que havia ou um erro de projeto ou um erro de obra, e não foi isso nem uma coisa nem outra, porque tinham-me falado que havia ali umas determinadas cotas que estavam projetadas no projeto e que o empreiteiro não tinha cumprido essas cotas. Eu achei um pouco estranho porque a obra está a ser fiscalizada, mas pronto, às vezes podia acontecer. Não, o que aconteceu ali, e a obra está atrasada, e eu já vou falar do que é que está previsto nos próximos passos para tentarmos ultrapassar este atraso da obra. Aquela obra está a ser feita com as condutas de água e saneamento em carga, ou seja, nós não cortámos a água às pessoas e não fechámos o saneamento, e portanto ela estava projetada para que se conseguisse fazer a obra com as condutas em carga, sobretudo, isto passa sobretudo nas condutas do saneamento, e aí é que está o problema. O problema é que, como já me ouviram dizer muitas vezes, nós, numa parte da cidade do Centro Histórico, que depois drena para aquela zona, com um conjunto de ligações ilegais que estamos a descobrir ao longo da obra, o mesmo está a passar na obra da Várzea, e portanto tem sido descoberto um conjunto de ligações de água e de saneamento ilegais, e portanto não estão reportadas, com materiais que, pronto, foi o próprio, os particulares que as fizeram, não é? Dizia eu, nós não temos os separativos, ou seja, dentro da conduta das águas residuais passam as águas pluviais, e aquilo que tem chovido, portanto, vai tudo dentro da mesma conduta, impede que se consiga estar a trabalhar com um caudal que estava projetado, que era um caudal mais baixo. Dizer-vos, por exemplo, que há cerca de 15 dias, já no mês de janeiro, quando chegaram à obra, estavam 2,5 metros de água na vala. É impossível. Portanto, teve que estar uma manhã a drenar água para depois poderem entrar os trabalhadores.
Face a esta situação, está confirmado o atraso da obra, pelo que a autarquia vai solicitar ao empreiteiro um conjunto de procedimentos que visam recuperar o tempo.
Vai haver uma nova reunião e, portanto, a obra está neste momento atrasada 2 meses em relação àquilo que é o calendário da obra. Nós compreendemos os constrangimentos que a obra está a causar aos moradores e aos comerciantes, e está a projetar, está já agendada uma reunião para esta semana, e aquilo que vamos pedir ao empreiteiro é que, ok, há troços que estão completos, nomeadamente os do Sul, que ele comece já a fazer os passeios e pavimentar, porque o que estava projetado no início da obra é, portanto, fazer tudo o que era as fundações, e depois os passeios todos de uma vez e o alcatroamento todo de uma vez. Vamos pedir ao empreiteiro para fasear esta fase, de forma a que, pelo menos do lado sul, que está concluído, comece a fazer os passeios, os arruamentos, e possa pavimentar para irmos aqui pronto, tentando minimizar o impacto que a obra teve. Podíamos também ter feito outra coisa que não foi a opção nossa. Portanto, a obra está a decorrer de sul para norte. Podíamos ter, na zona onde ela está, começado uma outra frente de obra de norte para sul, mas isso implicava que tivéssemos que cortar aquela rua na totalidade. E, portanto, aí é que não passavam mesmo carros. E, portanto, essa opção esteve em cima da mesa, mas não foi tomada por nós. Pelo menos manter ali uma via, uma forma dos carros poderem circular enquanto está a decorrer a obra. Portanto, está atrasada 2 meses. Vamos tentar, com o empreiteiro, recuperar esse tempo.
O novo centro escolar da linha Cera deverá ser inaugurado antes do começo do próximo ano letivo. A afirmação é do presidente da Junta de Aceiceira, Carlos Rodrigues, que confirmou na ERTS o arrastar da obra, lembrando que o imóvel deveria estar concluído em maio do ano que passou.
E para uma obra que demora tanto tempo, que foi feita com umas características tão especiais, que, francamente, nós na Freguesia de Aceiceira, nós com o Executivo, temos um orgulho enorme naquilo que lá está a ser feito, apesar da obra não ser nossa. A obra, de certa forma, nós sentimos parceiros, mas a obra é do município e o mérito cabe toda, eu disse-o várias vezes, ao município e à Sra. Presidente, que venceu todas as barreiras, lutou contra as barreiras para que o Centro Escolar da Aceiceira fosse feito. Esta é uma realidade que nós não podemos e não quero apagar. Agora, no que toca à concretização da obra, e não sei o que é que ia dizer, portanto, era para estar pronto em maio. Tivemos a noção deste logo que a obra não ia estar pronta em maio. Tudo bem. Mas eu agora em janeiro, eu não lhe consigo garantir que nós consigamos ter a obra pronta no próximo arranque do ano que vem. E eu estou a dizer isto porque eu já o escrevi o ano passado para o município, a chamar a atenção que a obra... Mas agora, em janeiro, eu digo isto aqui claramente. Eu tenho dúvidas que consigamos fazer a obra nem íntegra no arranque do próximo ano escolar. A Roda Pequena e a Roda Grande têm vários alunos que frequentam tanto a Barquinha como a Constância, sobretudo a Constância. Eu estou convicto que a criação do centro escolar irá abrir portas e criar condições para que haja alunos, não só da nossa freguesia, que não vão para concelhos limítrofes ou próximos, como o contrário possa acontecer.
Apesar desta indefinição quanto à conclusão da obra e a inauguração do centro escolar, Carlos Rodrigues continua a afirmar que esta nova estrutura é fundamental para a freguesia.
Temos a noção que, efetivamente, existe uma complexidade muito grande na construção daquele edifício. Eu espero que, efetivamente, que venha a abrir portas porque haja uma fixação de alunos, porque efetivamente é um investimento bastante grande por parte do município. Este ano, portanto, nós temos 4 salas de primeiro ciclo previstas e 2 de jardim de escola ou pré-escolar. São precisamente as salas que nós temos neste momento já a funcionar na linha Cera. Em termos físicos, num único edifício não existe o centro escolar, mas em termos práticos já existe. Portanto,
não vai haver salas vazias.
Não vai haver salas vazias. E isso para nós era essencial. Claro. Acho que nem fazia sentido nós fazermos o município estar a investir num sítio para deixar salas vazias. Portanto, isso existe e está garantido. Mas era interessante que fosse neste ano, e tenho pena que não seja, porque cada ano que passa, há sempre alunos que não vão usufruir do centro escolar. Eu penso nisso. Para mim, o que me custa é eu saber que houve alunos, e por vezes até professores, que depois não ficam, que criaram a expectativa daquele ano ir inaugurar, e este ano era um ano em que eu nem sequer me passava para a cabeça que durante o ano letivo que não fosse inaugurado o centro escolar. Neste momento, vai haver alunos que vão transitar para o segundo ciclo sem o centro escolar. Isso deixa-me, a mim pesa-me um pouco, e lamento imenso que assim seja, mas não conseguimos fugir dessa realidade, é aquilo que está a verificar.
Já teve lugar a cerimónia comemorativa dos 98 anos de existência dos Bombeiros Municipais de Tomar. A cerimónia decorreu junto do quartel da Corporação Nabantina, com hastear da bandeira e deposição de uma coroa de flores na estátua da conhecida como Rotunda dos Bombeiros. Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, falou à ERD sobre a corporação e os problemas que ainda se colocam aos bombeiros municipais.
Os bombeiros de Tomar passam pelas mesmas dificuldades que os restantes corpos de bombeiros do país têm, leiam-se os corpos de bombeiros municipais, portanto, detidos por entidades, por câmaras municipais. Desde logo, um problema de recrutamento, e isto é transversal, quer aos municipais, quer aos detidos pelas associações humanitárias. Só o ano passado é que foi publicado aquilo que foi o Estatuto do Bombeiro, portanto, houve aqui uma melhor remuneração para os mesmos, porque a remuneração que tinham era o salário mínimo nacional e, portanto, o esforço que é exigido aos bombeiros, o salário mínimo nacional não cobria esse esforço, não só o esforço físico como o esforço mental, como a disponibilidade. Portanto, os bombeiros têm que ter disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que a população espera deles. E depois todo o outro processo que ainda não está terminado, que é a questão do financiamento aos corpos de bombeiros municipais, porque enquanto que os corpos de bombeiros que são detidos por associações humanitárias têm um conjunto de incentivos, aliás a própria Liga foi dizer que 32 milhões de euros era muito pouco, mas ainda têm 32 milhões de euros, agora nós não temos rigorosamente nada. E portanto todo o quadro de financiamento está para ser discutido, sendo certo que quando exigem aos bombeiros municipais que tenham disponibilidade, e a disponibilidade que é exigida não é só no período dos incêndios rurais, é fora do período dos incêndios rurais, e durante o período dos incêndios rurais está perfeitamente balizado como é que nós podemos fazer o pagamento dessa disponibilidade, fora do período dos incêndios rurais isso não está balizado, e portanto cria aqui algumas dificuldades legais às autarquias para poderem proceder ao pagamento dessa disponibilidade aos bombeiros fora do período dos incêndios rurais. Nós, o ano passado, já tínhamos solicitado, e quando digo nós, a Associação Nacional de Municípios tem uma secção de municípios só de bombeiros municipais, a secção de municípios tinha solicitado que na diretiva financeira, porque todos os anos sai uma diretiva financeira por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que na diretiva financeira colocassem uma cláusula para fora dos períodos do dispositivo especial para combate aos incêndios rurais, não aconteceu. Este ano estamos a ir outra vez à carga, permitam uma expressão.
O homem de 52 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas da prática de violência doméstica. Aconteceu no Conselho de Leiria. Na sequência de diligências de investigação, os militares apuraram que o indivíduo agrediu física, verbal e psicologicamente a sua namorada de 50 anos durante um ano e meio, tempo que durou a relação. Nos últimos 4 meses, o suspeito, não tendo aceitado o fim da relação, perseguiu a vítima, controlando a sua vida diária, infligindo-lhe maus tratos verbais e psicológicos, ameaçando-a de morte. Após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Leiria, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, informação.
O Centro Cultural do Carril Vales, na União de Freguesias Serra Junceira, assinalou 42 anos de existência. Houve registro, a esse propósito, para a realização de um almoço comemorativo, que contou com casa cheia, sinal de vitalidade e de confiança dos sócios e população local no trabalho que tem sido efetuado pela direção. Bruno Nunes, presidente da referida Associação Nabantina, não escondeu a satisfação com a adesão e explicou quais os momentos altos da coletividade.
Vai fazendo algum dinheiro com os gastos, com os eventos que vamos tendo. Este ano não tivemos assim nenhuma despesa extraordinária, mas pronto, vamos fazendo os eventos. A festa foi boa, foi bem. E o resto é os eventos, almoço aniversário, temos o nosso almoço de verão e assim.
Temos aqui a casa completamente
a casa
cheia, é motivador.
Muito bom, muito bom. Faz reconhecer o nosso trabalho durante o ano todo e hoje estamos a ser bem recompensados por isso.
E a associação funciona ao fim de semana, todos os dias?
Não, só funciona mesmo para estes eventos esporádicos.
Nunca pensaram abrir ao fim de semana?
Já abrimos, mas tivemos que fechar porque não valia a pena. O dinheiro que nós fazíamos de caixa era para pagar a luz e pouco mais.
Qual é a mensagem que vais deixar aqui aos associados?
A mensagem é vou agradecer, esperar que eles voltem sempre aos nossos eventos. O nosso evento maior é a festa, que tenham cá todos presentes na nossa festa, que vai ser em junho, no segundo fim de semana de junho. E pronto.
Tem uma boa relação conjunta e com aquela.
Sim. Principalmente com a junta, sim. Temos uma boa relação com a Câmara. É normal. Também não temos necessidade de nada da parte deles, mas temos.
Vocês têm também um bom relacionamento com as outras associações.
Estão aqui todas representadas. Associações, o Lar de São Mateus. Da junta estão cerca de 5 pessoas da junta.
É bom.
É bom, é bom.
Uma das presenças no almoço foi de Américo Pereira, presidente da Junta de Serra Junceira. O autarca formulou votos para que o Centro Cultural possa manter a mesma dinâmica em prol do coletivo.
Bom, a mensagem que eu tenho que deixar é que realmente a coletividade mantenha a mesma dinâmica, o mesmo apoio que tem aos sócios, o mesmo apoio que tem à população, E fundamentalmente, trabalho em prol do coletivo, que é aquilo que efetivamente tem feito ao longo dos anos.
Tem uma união de freguesias com coletividades dinâmicas, digamos.
Sim, nós temos 12 coletividades, nem todas trabalham com a mesma velocidade, isto é, umas trabalham melhor, outras trabalham pior, mas felizmente todas trabalham, nenhuma delas está completamente encerrada, mesmo aquelas que têm menos movimento, mas são todas a trabalhar. Existe um ótimo relacionamento, aliás, todos os eventos em que participamos a nível do Conselho é sempre envolvem todas as coletividades, como foi o último, foi a Festa dos Tabuleiros, onde realmente todas as coletividades participaram e cada um dos lugares apresentou um grupo de tabuleiros de acordo com aquilo que foi estipulado em reunião de junta, onde todos estiveram presentes e foi dividido os tabuleiros pelas coletividades e então as coletividades geriram esse número de tabuleiros e apresentaram-nos, pronto, com o apoio não obviamente da junta e assim funcionaram as coisas.
A Quinta do Lagar de São José de Peialvo, Conselho de Tomar, foi palco para a realização de um mercado solidário, iniciativa coroada de sucesso, tendo em consideração o número de expositores que fizeram questão de marcar presença, na esmagadora maioria oriundos de países estrangeiros. Esteve em causa, recorde-se, a recolha de donativos para auxiliar as vítimas do tufão Tissoy, que atingiu as Filipinas em dezembro último, obrigando à evacuação de cerca de 200 mil pessoas. A Hertz marcou presença no mercado solidário e falou com Mafalda Lacerda e Margarida Martins, da Quinta do Lagar de São José, que nos esconderam a satisfação pelos resultados alcançados.
Claro que no final é que faremos as contas, mas pela participação tivemos, de facto, muita gente que nos veio visitar. Os expositores são cerca de 17, portanto, e temos de tudo um pouco, e vieram pessoas, sobretudo, muito estrangeiros, que vivem aqui à volta, mas também pessoas que vieram de Lisboa, de Cascais, enfim, que nem estávamos à espera que houvesse assim uma adesão tão forte, e de facto está a superar as nossas expectativas.
Como é que explicam esta adesão?
Não sei, provavelmente haverá poucos sítios para as pessoas poderem vir vender os seus produtos e sobretudo eu acho que os estrangeiros têm muita cultura dos mercados e das feiras e vivem muito isto. E ficaram contentíssimos quando nós começámos a reunir inscrições para virem, porque era mais um sítio para poderem vir de facto vender e expor os seus produtos. E inclusivamente já nos propuseram fazermos disto uma coisa com uma periodicidade certa. Pronto, e portanto há poucos sítios disponíveis para fazer um mercado e acho que eles ficaram muito contentes de aparecer mais um onde pudessem vir expor os seus produtos.
Bem, então aproveito a deixa, tendo em consideração esta vontade dos expositores, a Quinta está aqui ou consegue aqui abrir uma porta no futuro para que outro tipo de iniciativas do género se possam repetir?
Sim, exatamente, é o que nós estamos a pensar, porque como disse a Mafalda, é verdade que as pessoas, sobretudo os estrangeiros, ficaram muito contentes com a nossa iniciativa, porque vêm expor os produtos, muitas vezes são produtos artesanatos, são coisas feitas por eles, e é uma porta aberta para não só serem conhecidos, e para também fazer conhecer a Quinta e as nossas iniciativas.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje gostaria de vos falar de uma campanha de sensibilização contra a violência doméstica que está a dar que falar. O autor é o famoso e polémico artista italiano Alessandro Palombo, conhecido por transformar as princesas mais emblemáticas da Disney em mulheres portadoras de deficiência, seja ela sem um dos membros ou com próteses, em cadeiras de rodas, com autismo e até mesmo invisuais com a legenda. Assim, ainda gostam de nós? Desta vez, surgiram cartazes nas principais ruas de Milão com a cara de algumas das mulheres mais influentes do mundo da política, onde aparecem com várias nodas negras, arranhadas e ensanguentadas com a legenda apenas porque sou mulher. Do rol de rostos desta campanha integram a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, a chanceler alemã Angela Merkel, a jovem congressista americana Alexandria Ocasio-Cortez e da ex-candidata à presidência dos Estados Unidos e ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Apesar de claramente chocantes, que é sempre o objetivo deste tipo de campanhas de consciencialização, estas imagens já geraram uma onda de indignação nas redes sociais. Por um lado, há mulheres que se sentem ofendidas pelo facto de as imagens escolhidas serem de mulheres das quais não se conhecem qualquer história de violência doméstica. Por outro, consideram apenas desconfortável e agonizante ver rostos conhecidos quase desfigurados. Em resposta aos críticos, o artista italiano disse ao Independent que, na sua opinião, a utilização de rostos de mulheres próximas da política pode levar mais pessoas a pensarem que este assunto tem de ser levado muito a sério pelos atores políticos e até unir estas mulheres nesta luta. De frisar que por baixo dos rostos aparecem frases seguidas: eu sou vítima de violência doméstica, o meu salário é menor, sofri mutilação genital, não tenho direito de me vestir como quero, não posso decidir com quem quero casar, fui violada. O artista explicou ainda à BBC que estas frases tentam ilustrar o drama que afeta milhões de mulheres no mundo inteiro e que o seu trabalho, por mais chocante que seja, visa obter uma reação real das instituições e dos políticos. O que é facto é que em Portugal os números relacionados com a violência doméstica continuam a ser dramáticos. Olhemos para 2019. 26 mulheres, 2 crianças, 7 homens perderam a vida na mão de homicidas com quem tinham uma relação próxima. Só mesmo para dar conhecimento, na semana passada a Comissão para a Igualdade de Género lançou um portal em www.sig.gov.pt onde podem encontrar várias documentação, legislação, indicadores, campanhas e contactos, sendo que o contacto mais direto é o 800-202-148. Para acabar, recordo que o crime de violência doméstica é um crime público, isto é, pode ser denunciado por qualquer pessoa. Usando aqui o modo de sensibilização do Bloco de Esquerda contra a violência doméstica, meta a colher, pois não se esqueça, quem ama não humilha, quem ama não maltrata, quem ama não mata.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.